Bem-vindos todos a mais um episódio de Talk com Moni, o podcast que conta trajetórias de sucesso, mais sucessos, prêmios, reconhecimento, aplausos. Nossos convidados colecionam tudo isso. Mas e os bastidores dessa narrativa? Isso eles contam aqui. E eu tô ansiosa para conhecer o lado B da história profissional deste cara, um premiadíssimo profissional do marketing, que é o Ariel Grunkraut, certo?
Certinho.
Vice-presidente de marketing e vendas do Burger King Brasil. O Ariel está na companhia desde 2011 e é um dos grandes orquestradores do sucesso da marca, que já conta com 850 lojas no Brasil. O Ariel, só para fazer um breve prólogo desse currículo premiadíssimo, ele acumula milhões, vários prêmios e títulos. Como vocês sabem, o Burger King é uma das marcas mais premiadas pela sua criatividade no mundo todo. Então, em 2012, 2013 e 2014, o marketing da Burger King Brasil foi considerado o melhor da América Latina pela Burger King Corporation. E em 2015, 2016 e 2017, ele, o Ariel, foi eleito Marketer of the Year pela mesma instituição. Em 2019, ele foi escolhido como um dos profissionais de marketing de maior destaque pelo premiadíssimo Meio Mensagem, foi finalista do Caboré no mesmo ano e esse ano, agora de 2020, foi eleito pela Forbes um dos 10 melhores CMOs do Brasil. Em 2020 também, o Burger King se tornou a primeira marca do mundo a ganhar os 4 maiores prêmios da publicidade mundial ao mesmo tempo. Cliente do ano em Cannes, no Clio Awards, One Show e no DNAD. Ariel, ufa, essa introdução já deu podcast, não sobrou nada pra gente conversar, e aí? Bem-vindo, querido, um prazer.
Obrigado, Mônica, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você, ainda mais pra falar dessa pauta aí que é tão inusitada, né? Quando você veio com a ideia, eu falei, nossa, né? Que ideia diferente, quero muito fazer parte aqui, porque realmente as pessoas olham um lado, né, vem só as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva, né?
A gente leva só nesse podcast, meu amigo, é para isso que estamos aqui, para desvendar, desconstruir um pouco, né, Ariel? Porque como você falou, os prêmios, eles são super valiosos e óbvio que eles são fruto do seu suor e merecidos. Porém, atrás deles, a gente sabe que tem uma trajetória com tombos e desses tombos tão pouco se fala, né? Nas entrevistas, nos livros, a gente ouve muito pouco. E, na verdade, a gente também é meio voyeur, né? A gente gosta de saber um pouco os tombos que a gente leva, né? Dos nossos ídolos, porque acho que isso humaniza, desconstrói um pouco, aproxima um pouco o sucesso da gente, né? Então é isso, meu querido. Assim, eu fico aqui pensando, minha primeira pergunta, e aí eu espero que você não responda assim da maneira mais politicamente correta, do jeito que o seu media training te ensinou. Porque assim, deve ser muito incrível, obviamente, ganhar prêmios, colecionar títulos, ser reconhecido por isso. Mas, como em tudo na vida, existe outro lado. Você cria um padrão de sucesso, né? E aí uma régua alta de expectativa. Você cria uma expectativa, não tem como não criar. Agora, e quando essa expectativa não é atendida? Como é que é o Ariel frustrado? Existe esse sentimento tão humano de frustração em você e como você reage?
Putz, a pergunta é excelente, né? Acho que primeiro, quando eu penso um pouco na minha história, assim, eu nunca tive muito essa vontade, esse desejo do prêmio, do reconhecimento, essa coisa pública. Eu de verdade, assim, não tenho esse ego, essa vaidade, assim. Eu tenho um problema, que é o meu problema, que assim, eu odeio perder. Eu sou muito obcecado por ganhar. Então, e eu brinco assim, os meus filhos sofrem comigo. Eu tenho um casalzinho, o Gabi e a Ana. A gente vai pro sítio às vezes, eu não gosto de perder no war, né? Eu jogo ping-pong com meus filhos, assim, eu não perco de jeito nenhum. Eu vou jogar tênis também, eu não perco. Então, eu tenho esse problema com tudo relacionado à disputa. Então, é óbvio que se por acaso me chamarem e falar, olha, você vai tá participando de ganhar esse prêmio, eu me interesso, eu quero ganhar. Mas é menos pelo prêmio e mais pela sensação de querer ganhar tudo. Então é um problema que eu tenho, é uma coisa que eu tento, né, curtir mais. Então eu venho ao longo dos últimos anos trabalhando para poder curtir mais todo o processo. Mas eu realmente, no momento que eu estou disputando alguma coisa, querendo ganhar alguma coisa, eu não ganho, a frustração ela vem muito rápido, mas ela também, eu confesso que é igual mídia social, né? Quer dizer, vem, explode, 3 dias depois, tá zerado, eu já nem lembro mais o que que aconteceu e vamos bola pra frente.
Você é frustrado, como é que isso aflora em você? Você fica ansioso, você fica mal-humorado, você fica irritado. Como é que isso somatiza, como é que isso se transforma numa emoção, assim, pra você?
Olha, eu tento não transparecer pra todo mundo, mas eu, dentro de mim mesmo, eu sofro muito, assim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou uma pessoa muito agitada. Mas, de novo, né, eu, do mesmo jeito que a ansiedade vem, ela vai. Eu sou muito bem resolvido com isso. Então, eu fico triste, às vezes eu até choro, eu tenho esse meu problema, mas assim, é dentro de mim, é uma coisa minha, eu trato com a minha terapeuta, muito bem resolvido, por sinal, e no dia seguinte eu olho, faço uma análise e bola pra frente. Então isso aí, assim, é ruim no primeiro dia, mas de novo, no segundo dia eu já nem lembro mais o que que aconteceu.
Você não é um cara que fica mastigando aquilo, que fica...
Zero, zero.
Coloco para a próxima disputa.
Certo, isso. Eu já coloco já a minha reunião às 9 da manhã, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho a família para cuidar, eu tenho minha vida pessoal, minha vida profissional, tem tanta coisa para me preocupar. A última coisa que eu vou ficar me preocupando é o que não deu certo, né? Então, a gente tem um mantra lá na empresa que a gente criou quando a gente fundou o Burger King em 2011, que era, pô, a gente vai errar muito mais, né, do que os normais, porque a gente vai tentar muito mais. Né? Então, a gente vai ter que ter essa ousadia, essa coragem de tentar fazer mais coisas, porque a gente é a marca menor, a gente tem menos dinheiro, a gente tem menos recurso. Então, a gente vai precisar ser mais ousado, a gente vai precisar ser mais criativo. Então, assim, vamos atirar, né? Acho que a brincadeira lá na empresa, assim, vamos atirar. Mas vamos acertar mais do que nós vamos errar. E se a gente errar, vamos aprender com os erros rápido e vamos superar.
Da próxima vez para errar diferente, né? Pelo menos eu persistindo mesmo. Você é um cara vaidoso, Ariel? Onde está a sua vaidade? Você falou da coisa da competição, não deixa de ser uma vaidade. Quer dizer, quando você está lá no pódio, quando você ganhou, você recebe o aplauso da galera e isso é muito prazeroso. Onde está a sua vaidade? Onde é que a tua vaidade te... Onde a gente encontra ela mais, assim, forte e reluzente na tua personalidade?
Eu não ia contar, mas eu tenho uma... Eu sou vaidoso, sim. Eu ia tentar dar uma enrolada aqui pra você, mas eu não vou, não. Eu sou vaidoso, sim. Eu gosto de me cuidar, eu gosto de ganhar. A minha vaidade eu tenho bem resolvida no meu caderninho aqui. Eu sou uma pessoa muito focada, Mônica, assim. Eu sou aquelas pessoas que eu boto uma coisa pra fazer e eu sou muito determinado e eu... Normalmente eu acabo conseguindo, então... Eu vou dar um exemplo aqui, né? Entramos na quarentena aqui e eu resolvi que eu queria perder 10 quilos, né? Então eu fui muito focado, eu fui no médico certo, eu comecei a fazer o regime, eu botei todo mundo da minha casa aqui para fazer regime, até eu chegar nos 10 quilos eu não sosseguei. Então a minha vaidade é, eu tenho uma lista de coisas, eu coloco o foco...
Ariel, eu vou te falar, determinado, acabou, assim. É eleição da Forbes, isso tudo pra mim passa batido. Quando você fala que você emagreceu 10 quilos na quarentena, aí, meu amigo, eu tiro meu chapéu, porque você é a única pessoa que eu conheço. Agora você mostrou que veio.
Eu sou muito focado, eu tenho essa... Eu acho que é uma vantagem que eu tenho, assim, eu sou muito determinado, eu sou muito focado, eu sou muito estruturado, assim, nas minhas coisas, então eu gosto de fazer o planejamento, eu escrevo no meu caderno as coisas que eu quero fazer. Então, se eu quero viajar, se eu quero conseguir alguma coisa no trabalho, se eu quero conseguir aprovar algum projeto, então eu sou bem determinado, eu sou bem organizado e eu trabalho muito duro para conseguir alcançar essas coisas.
E como você... Normalmente, quem tem esse nível de organização, né, de controle, é uma pessoa que gosta de manter um certo controle sobre as coisas. Mas, óbvio, que você sabe que existem os fatores externos incontroláveis. Existe o mundo, existem as pessoas, existe o ego das pessoas, existe... O timing das coisas, se é que você acredita nisso, não sei. Essa ilusão de controle, assim, que você tem, você sente um peso disso, assim, sobre os seus ombros? Porque parece que você acaba sendo responsável por tudo e o único responsável pelos sucessos e insucessos. Isso te traz um peso? E como é que você faz para aliviar esse peso, que essa sensação e esse prazer, esse desejo de controlar as coisas te traz?
Olha, você tá... Não sei que curso que você fez, hein, Mônica, mas você tá indo assim, você tá... Eu vou indicar o teu telefone pra minha terapeuta, porque você tá indo tão cirúrgico aqui nas
minhas... Na minha vida não dá, eu tenho tanto...
Terapia com a Mônica Salgado aqui, eu tô me sentindo aqui no divã.
Você achou que era uma sessão de entrevista, né? Ah, te enganei, é uma terapia.
Eu sinto muito, assim, eu sinto esse peso, essa responsabilidade, eu tenho um time muito grande no escritório, né, que eu me sinto responsável, né, pelo sucesso, pelo fracasso, eu puxo muito pra mim. Uma coisa que eu tento fazer muito, Mônica, que é me divertir muito junto com o meu time o tempo todo, né? Junto com as pessoas que estão comigo. Então, eu me divirto demais com as pessoas que eu trabalho. Assim, eu tenho uma característica, assim, eu entrevisto 100% das pessoas que trabalham comigo, né? Então, assim, eu faço questão de ter um time que eu confio plenamente. E eu tenho muito prazer de trabalhar com todos eles todos os dias. Assim, são pessoas, não só as pessoas que eu trabalho hoje, mas como as pessoas que eu já trabalhei no passado, em outras empresas. Então, são amigos que eu levo para a vida. Mas eu tento me divertir muito. Então, independente se a gente vai fracassar, né, ou independente se a gente vai ter sucesso, e graças a Deus a gente tem tido mais sucesso do que fracasso, eu tento me divertir muito. Assim, a gente dá muita risada, a gente se diverte muito com os nossos parceiros, a gente se diverte, a gente comemora demais quando a gente bota uma campanha na rua, as pequenas coisas, as zoeiras que a gente faz aqui no Brasil, no mundo. Então, eu acho que essa é uma forma que eu tenho de tentar compensar um pouco essa pressão que a gente tem no dia a dia. Então, no fundo, termino o dia, embora ele seja muito pesado, eu termino com um prazer, assim, muito grande de tudo que eu faço, né? Então, a gente se diverte, né? Eu dou risada, a gente manda filme, a agência participa, os clientes participam. Então, é muito legal.
É, o prazer no processo, né? E isso a pandemia também nos ensinou de alguma forma, né? Que o processo, que o presente, de fato, são a única coisa que a gente tem, né? Com a qual a gente pode contar, que é concreta na nossa vida, né? Porque o futuro anda bem certo. Uma máxima dita sobre o trabalho, de maneira geral, que a gente ouve muito por aí, é: você é onde você está. E hoje você ocupa um cargo de destaque que te permite, numa empresa que te permite errar, né? Que festeja o erro porque ele é sinal de que houve tentativas. Você teme, assim, um momento da sua carreira que você vai olhar para você e você vai falar assim: meu Deus, será que eu perdi? Será que eu vou encontrar um outro lugar que me possibilite brincar e me divertir e errar e dar vazão à minha criatividade dessa forma? Você acredita como profissional, que realmente o profissional ele é onde ele está?
Acho que de certa forma sim, Mônica, mas eu confesso assim, eu praticamente trabalhei em duas empresas a minha vida inteira, né? Assim, eu falo praticamente porque 95% do tempo da minha vida profissional eu trabalhei em duas empresas. Eu trabalhei quase 12 anos na Ambev e estou há quase 10 anos no Burger King, né? E sim, quando eu saí da Ambev, foi muito duro para mim, pessoalmente falando, porque eu tinha essa sensação, né? Era a minha primeira grande empresa, eu fiz toda a minha carreira profissional lá, eu trabalhei em diversas áreas, e eu tinha, quando eu saí, eu falei: pô, acabou, não é mais o Ariel da Ambev, né? Não é o Ariel que cuidava dessas marcas, né? Será que eu vou conseguir? E é importante você conhecer um pouco o teu perfil como profissional e você encontrar empresas que você tem esse fit cultural, né? A gente às vezes fala a importância da cultura, né? E as pessoas às vezes não levam tão a sério isso, né? E quão importante é você trabalhar numa empresa que tenha um fit cultural com aquilo que você valoriza, com os valores, com o teu jeitão, né? Então eu tinha um pouco desse medo de falar: pô, será que eu vou conseguir? E hoje, né, quer dizer, eu tô extremamente feliz no Burger King, né? Assim, é uma empresa que me acolheu. Na verdade, eu fui um dos fundadores, junto com meus 11 primeiros sócios, que a gente começou essa empresa lá em 2011, quando não tinha nada. É engraçado que as pessoas nem sabiam o que era Burger King em 2011, por incrível que pareça. Quando eu contei para as pessoas, tinha amigos meus que não sabiam o que era Burger King, para você ter uma ideia. Mas assim, a empresa me acolheu, a gente criou essa cultura, né? E hoje eu falo assim: pô, Tem luz, né? Mas é óbvio que existe uma preocupação. Você tem que procurar empresas que tenham esse mesmo fit cultural, né? Que acreditem, que dê a liberdade. Então, eu queria uma empresa que fosse meritocrática, que me desse autonomia, e eu acho que o Burger King permitia um pouco disso. Então, hoje eu sou um pouco mais bem resolvido com isso. Eu não acho que é preto e branco, não. Eu acho que você tem, sim, luz no fim do túnel com relação a isso.
Você acerta muito, a gente sabe, né? Teus títulos todos deixam isso bem claro. Mas qual foi o erro mais monumental que já cometeu na sua carreira? O passo mais em falso? Que, óbvio, hoje, com o tempo, você entende a importância de ele ter acontecido e ter te levado a aprendizados. Mas que, na época, você falou: cara, fudeu.
Nossa, mãe, eu tenho vários aqui, né? Eu tenho uma lista interminável. Na verdade, eu sou conhecido pelos meus amigos como uma pessoa que cometeu já os erros mais crassos, né? Eu sou até motivo de piada em várias vezes. Eu tenho um negócio interessante, Mônica, que assim, eu nunca fiquei muito tempo com a mesma função, né? Do mesmo jeito. Embora eu tô há 12 anos, né? 11 anos no marketing aqui do Burger King, eu trabalhei também 12 anos na Ambev, assim. Eu sempre, depois de alguns anos, eu fui movido para uma outra posição, onde eu não conhecia nada, né? Então, eu trabalhei em empresas que acreditaram muito no meu potencial e arriscavam muito, e me davam a oportunidade de arriscar muito. Então, eu, por exemplo, quando eu trabalhava em vendas, por exemplo, na Ambev, e eu acabava, né, aprendendo e me desenvolvendo e tudo mais, eu tinha um sonho de trabalhar em outras áreas, né? E eu não sabia muito bem o que era. Aconteceu um negócio super incrível na minha carreira, eu nunca contei isso muito para ninguém, mas o maior fracasso que eu tive na minha história na Ambev foi quando a Nova Skin foi relançada e teve, eu não sei se você vai lembrar, mas toda a história do Zeca Pagodinho, que saiu da Brahma, foi para a Skin Cariol, e a gente foi um ano péssimo para a Ambev, né? E a gente perdeu bônus, eu perdi, foi um desastre, né, naquela época. Mas foi naquele momento que eu decidi para minha carreira que eu queria trabalhar em marketing, né? Que eu queria trabalhar com uma coisa diferente, poder ter condições de um dia fazer alguma coisa parecida com o que o cara da Skin Cariol tinha feito, né? E aí eu levantei pro meu chefe e falei: olha, eu tô amando vendas, mas eu queria ir trabalhar em marketing, né? E quando a companhia acreditou em mim, depois, óbvio, eu fiquei 4 anos em trade marketing, porque a empresa achou que eu precisava passar em trade marketing, morei então fora, fui morar em Fortaleza, voltei. Eu tenho esse processo de chegar numa posição nova sem saber nada. E eu lembro do primeiro dia, com o primeiro mês que eu fui pro marketing da Ambev, e assim, eu cheguei lá e eu não sabia nada, Mônica, assim, as pessoas, elas me receberam, assim, e eu não sabia nada. Eu lembro que eu entrava em reuniões pra gente discutir campanha de Boêmia, por exemplo, campanha de Stella Artois, Budweiser e tal, e assim, eu não sabia nada. Então, assim, os erros iniciais, eles foram, assim, gigantes. Imagina chegar para um diretor de criação, ou chegar para o meu time e dar um debrief de uma campanha. Então, assim, eu tive muitos erros. Então, são incontáveis, com Boêmia, com Stella, quando eu entrei também no Burger King, tem vários, né? Mas, de novo, eu acho que os erros, eles são erros que permitiram, assim, eu sempre tive muita humildade também para saber que eu não conhecia muito, aprender rápido com as pessoas. Então, eu aprendi desde cedo a importância de você ter um time muito bom embaixo. Então, eu sempre tive prazer e a sorte, vamos chamar assim, de trabalhar com pessoas embaixo de mim que sabiam muito mais que eu, me ajudavam, pares que a gente brigava muito, mas também me ajudavam muito, e eu fui meio que aprendendo. Mas, assim, são erros incontáveis, né? Com Boêmia, são vários. Eu lembro que quando eu comecei como estagiário, me colocaram para trabalhar em vendas, nunca tinha trabalhado em vendas. Eu tive um, assim, numa feira que eu fui falar de um cliente para o meu chefe, eu estava na frente do cliente. Você imagina, assim, tem erros muito clássicos, assim, foras históricos que foram dados no passado, que eu achei que ia ser mandado embora. Mas, de novo, né, eu graças a Deus, trabalhei com pessoas que me deram aí uma segunda chance, eu pude reconhecer o meu erro e me prepararam para um desafio maior depois.
Não, a minha próxima pergunta, os erros mais saborosos normalmente são esses erros micro, né? Esses erros micro barra mico, né? Que é isso, assim, você mandar um e-mail pro remetente errado, nossa, é você trocar nome pra pessoa numa hora que definitivamente você não poderia ter feito, falar isso, passar por isso que você acabou de dizer. Você, assim, quando você comete esses pequenos erros, que no fim terminam virando, né, enfim, histórias para contar, divertidas e tudo, onde você costuma pecar? Vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa atropelada, eu sou uma pessoa meio caótica, eu gosto de tudo muito rápido. Então, normalmente, quando eu cometo esses erros, é porque eu tô me atropelando processos e pessoas para que a coisa fique pronta rápida, essa peça interna que eu tenho de fazer as coisas acontecerem. Os teus erros micro, eles normalmente acontecem por quê? Porque você é distraído, porque você é perfeccionista, por quê, Ariel?
Olha, o erro micro, eu acho quando... Eu acho que eu hoje, diferente de antigamente, assim, eu acho que hoje eu aprendi que a gente precisa vencer e a gente precisa caminhar através das pessoas, né? Eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios dos líderes hoje em dia, né? Eu acho que quando eu comecei a minha carreira, eu tinha muito esse mantra de... Ah, eu preciso bater meta, eu preciso entregar resultado. E eu era muito medido pelos resultados que eu entregava. Eu estou num momento de carreira diferente e eu acho que a nossa geração também evoluiu muito, né? Então, não tem mais isso, né? De você vai lá e super-herói, vai botar a capa, a cueca para fora da calça, vai bater meta. Essas coisas não existem mais, né? Você precisa fazer isso através das pessoas. Eu acho que os meus erros hoje são quando eu quero tentar ajudar e eu acabo entrando no micro e de repente falando, cara, não faz isso, vai por aqui, vai por ali, e aí eu sinto que eu tô fazendo uma coisa que não é o meu papel e eu não tô deixando as pessoas também errarem como eu pude errar no passado, né? Então, É óbvio que eu não quero que as pessoas errem, eu quero que as pessoas acertem, mas eu entendo que existe também um dilema entre o quanto que a gente, como gestor, tem que entrar e o quanto que a gente tem que, às vezes, deixar realmente as pessoas fazerem. E porque muitas das vezes que eu deixo as pessoas fazerem, eu descubro que, na verdade, não tem também esse negócio de certo ou errado, né? O certo não é aquele jeito que eu gostaria que saísse. E, às vezes, quando eu deixo as coisas serem feitas pelos outros, muitas vezes elas não saem exatamente como eu pensava, mas muitas vezes eu tenho visto que elas saem até melhores, né? Então, deixar acontecer, eu acho que quando eu não deixo acontecer é quando eu sinto que eu tô errando, né? Eu quero acertar, mas às vezes eu não necessariamente tô acertando, eu tô querendo fazer do jeito que eu quero, né? E não, isso não é acertar. Então, eu acho que esse talvez seja no meu dia a dia o maior dilema e o que eu mais tento fazer no dia a dia com o meu time, assim. Mas eu sinto que eu às vezes erro também, tá? Então, eu não acerto, não. Às vezes eu acabo entrando mais do que eu deveria. É uma coisa que meu time me cobra muito, assim.
Exatamente isso que eu ia te perguntar. Nesses feedbacks mais formais, ou mesmo nos informais que você recebe do seu time, qual costuma ser o seu ponto de destaque? Uma coisa que comumente vem à tona como sendo uma excelente qualidade sua como líder e, no outro extremo, um defeito também recorrente, talvez seja esse, essa coisa do micromanaging, é um dilema que você acabou de falar que é um dilema para você. Então, quais são esses dois pontos, Ariel? A grande qualidade e o grande ponto de melhora que sempre vem nos seus feedbacks.
Ó, Mônica, acho que eu tenho algumas coisas que eu acho que eu faço muito bem, né? Então, eu acho que eu recruto e treino muito bem as pessoas. Eu tenho um orgulho gigante do time que eu montei, né? E do time que eu tenho montado esses últimos anos. É óbvio que algumas pessoas saem, outras entram, mas assim, eu tenho um orgulho danado do time que eu construí, né? Das pessoas que eu recrutei, das pessoas que eu formei e desenvolvi. Eu sinto, e esse é um feedback que o time me dá, né? Tanto meu chefe, né? Meu superior, como meu time, de sonhar grande, de ter uns sonhos, aqueles sonhos enormes, né, de inspirar as pessoas a ir para um caminho que é inspirador, que é empolgante. Então, assim, as pessoas meio que brilham os olhos, elas rumam, né, junto por esse sonho. Então, eu te diria que esse talvez seja uma das minhas maiores qualidades, né? E eu acho que os meus maiores defeitos, eu acho que eu recebo um pouco feedback assim, nesse sentido, de que às vezes eu deveria, em alguns momentos, eu dou muita autonomia. Então, assim, não é que eu faço muito micromanagement, assim, mas as pessoas elogiam a autonomia que elas têm no Burger King de trabalhar comigo, elas se sentem muito empoderadas, mas em alguns momentos elas sentem que eu deveria até deixar um pouquinho mais. E eu sinto, assim, e o feedback que eu recebo, que para mim é meu grande ponto a trabalhar, assim, eu sou muito cabeça dura também. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa que eu consistentemente recebo, assim, de cima, de baixo, de pares, assim, eu sou uma pessoa cabeça dura. E uma das coisas que mais eu tenho trabalhado na minha terapia e aí eu acho que é uma das coisas que eu tenho evoluído, é escolher as brigas certas, né? Então, eu acho que esse talvez seja uma das coisas que mais eu patinei na minha vida pregressa, né? De comprar qualquer briga, né? E entrar na briga para ganhar, porque eu quero ganhar a briga. E eu acho que, sei lá, nesses últimos 2 anos, para ser bem verdadeiro, assim, nos últimos 2 anos eu tenho conseguido escolher melhor as brigas, saber que briga entrar, saber que briga eu não tenho que entrar, né? E escolher corretamente as coisas. Eu acho que isso fez para mim, assim, um bem danado como pessoa e como profissional, assim.
Posso imaginar. Agora, somos de escorpião, Ariel? Somos escorpianos, não?
Eu sou câncer, Mônica. Super câncer, assim. Super câncer. Sou super família, assim. Sou super emoção. Então, eu tenho isso enraizado, assim. As pessoas que me conhecem falam, o Ariel é câncer, certeza.
Ah, é mesmo? Não, porque por toda essa descrição, eu falei, bom, deve ser escorpião, tem essa coisa da competitividade forte, né? Deve ter uma lua aí, um ascendente, talvez. Nós vamos descobrir ao longo da entrevista. Mentira. A pessoa já fez um perfil astrológico do entrevistado, né? Ariel, uma outra habilidade dos líderes, a gente está falando aqui de soft skills, né? De habilidades desejáveis no líder, é ter conversas difíceis. Uma vez eu li um artigo sobre isso, eu achei muito interessante, assim, que um traço em comum dos grandes líderes é saber levar, conduzir uma conversa difícil com alguma naturalidade, não fazendo o que nós, simples mortais, sempre fazemos, que é adiar conversas difíceis. Tem coisas que, obviamente, você consegue adiar e tem coisas que você tem que enfrentar. Quais são as suas, o seu passo a passo, as suas dicas e como você implementa quando você tem que ter uma conversa difícil, seja com seu chefe, seja com alguém do seu time? Que condições que você se coloca? Como você se coloca? Que dicas que você poderia dar para conduzir isso de uma forma humana, mas ao mesmo tempo eficiente?
A principal dica, Mônica, é ser muito transparente, muito honesto, né? Eu acho que as pessoas tentam, falam, né, dourar a pílula, né? E tentar, você fica lá naquele feedback, 90% da reunião falando coisas positivas, aí você tem que dar o feedback negativo, você meio que tenta dar uma escondida para depois dizer que você deu o feedback, assim, eu não gosto muito, assim, eu já... O exercício da liderança, né, ele vai ficando cada vez mais solitário quanto mais alto você é na corporação, né? A gente é muito solitário e a gente recebe muito pouco feedback, né? E eu gostaria muito de receber mais feedback e eu acho que feedback é uma das coisas mais importantes para as pessoas receberem. Então, eu tento dar feedbacks curtos, eu não gosto daqueles feedbacks de uma hora e meia, uma vez por ano. Aconteceu alguma coisa que desviou, que não te caiu bem, seja que foi uma coisa que você ouviu que você não gostou, ou uma coisa que você falou e se arrependeu. Então, assim, eu gosto de ser transparente, eu gosto de falar, olha, não rolou, não foi bom, tô te querendo te ajudar, tá acontecendo assim, assim, assado, tudo bem? Cara, tá tudo certo, vamos junto. É não enrolar, é não deixar essas coisas muito lá pra frente, é ser transparente, ser honesto. Porque se a pessoa também não quiser te ajudar, assim, a pessoa que vai te dar o feedback, ela... Para ela não está sendo fácil, né? Um feedback duro. Então, se ela está querendo te dar um feedback, então ouça. Provavelmente é muito verdadeiro. Então, acho que quando eu penso nisso para mim, eu falo, pô, como é bom receber um feedback ruim, né? Um feedback que tipo, você precisa melhorar. Então, se eu tenho alguma coisa com o meu time, eu tento dar o feedback o mais transparente possível e o mais curto e honesto possível.
Agora, continuando com o tema conversa, teve algum momento na sua carreira que você teve uma entrevista ou, de repente, por uma vaga que você queria muito, por alguma razão você não conseguiu, e que você mandou muito mal, que você saiu da entrevista falando assim, cara, obviamente não passei, não vou ser eu, que você realmente não conseguiu colocar, trazer à tona essa sua habilidade, enfim, social e essa simpatia que você transparece?
Assim, entrevista profissional, não, Mônica, assim, eu comecei como trainee na Ambev, entrei como trainee da Brahma, na verdade, de 99 para 2000 e passei lá quase minha vida toda até 2011. Depois, praticamente fui quase que direto para o Burger King. Então, tive muita sorte, vamos chamar assim, né, em ter sido escolhido. E sou muito grato aí por toda a liberdade que me deram. E eu estou extremamente feliz no Burger King até hoje, né? Então, profissionalmente não, mas o que tem, acontece, é todo dia você passa por uma entrevista no teu, né, tentando convencer ou tentando ser convencido, né? Isso é diário, né? Não existe esse negócio, uma entrevista que me marcou muito. O que eu tenho são as minhas vitórias e as minhas derrotas diárias, que faz parte, né? Não é todo dia que você vai conseguir fazer as coisas do seu jeito. E a gente, dentro do BK, a gente tem uma coisa entre os líderes, né? Que é assim, olha, a gente pode discordar dentro daquela salinha lá, que agora nem tem mais salinha, agora é tudo virtual, mas assim, a gente pode discordar. Mas assim, se a gente chegar num acordo entre nós, tá todo mundo comprado, e esse acordo é o que vale, assim, e todo mundo vai jogar a favor desse acordo. Então não tem esse negócio do tipo, eu não concordei, tem mimimi, não. Então assim, pô, é isso, vambora. Então, assim, eu acho que esse exercício, ele tem que acontecer todo dia e não dá pra você ficar de mimimi, assim, você tem que, é bola pra frente. A gente, eu brinco, né, que uma vez eu fui numa agência e tinha um pôster no banheiro que me marcou muito e eu uso isso também várias vezes, né, que mais difícil do que enfrentar um leão por dia é desviar das antas. Então, assim, às vezes eu falo assim, cara, assim, a gente já tem que sobreviver todo dia, né? O varejo que a gente vive é um varejo muito competitivo. A gente tem muita coisa para brigar do lado de fora. Então, assim, vamos aqui do lado de dentro se convencer do que é o melhor para a empresa, colocar a empresa em primeiro lugar, colocar as pessoas, né, em primeiro lugar e depois, assim, o resto a gente vai brigar lá fora. Acho que isso eu tô muito bem resolvido também desse lado.
Agora, continuando um pouco nessa toada, o que que você... Duas coisas, assim, o que que te irrita muito nas pessoas, de repente, que trabalham com você, é uma coisa que você fica bravo, e o que que você não tolera de jeito nenhum que com você não tem vez no seu time?
Como eu sou muito cabeça dura, Mônica, assim, eu tenho também um time que muitas vezes também é super cabeça dura comigo, né? Eu fico puto, assim, mas não posso não deixar de levar em consideração, né? Porque eu também sou assim, então me irrita, né? E eu sinto também o quanto que as pessoas ficam irritadas comigo, mas eu relevo, né? Porque eu sei que, de novo, as pessoas estão fazendo isso pelo bem, porque elas acreditam no que é melhor para a companhia. Então eu tenho um monte de gente cabeça dura e faz parte. O que eu não admito é falta de respeito, né? Então, assim, se eu vejo alguém sendo tratado de um jeito errado, alguma coisa assim, eu não tolero. Assim, para mim é cartão amarelo, cartão vermelho. Então, essa é uma coisa que para mim é um valor que eu não abro mão. Eu faço questão de tratar do estagiário ao diretor do mesmo jeito. Eu tenho uma rotina que eu peguei agora na... Eu tinha de uma maneira bem pouco frequente, Mônica, pré-pandemia, mas que eu adorei de fazer na pandemia, que eu praticamente todo dia eu tenho meia hora na minha agenda para conversar com alguém do time. Então, e para perguntar para as pessoas como elas estão. E era uma coisa que eu fazia muito pouco, assim, eu fazia duas vezes por ano, onde eu falava com todo o time é muito grande, né? Então, hoje, se você pegar a minha agenda, praticamente todo dia eu tenho meia hora para falar com alguém, onde o papo é saber como é que a pessoa tá. Ouvir como é que ela tá, como é que ela tá passando, como é que tá a vida pessoal dela, né? O que que ela tá sentindo, quais são as coisas que eu posso ajudar, se tem alguma coisa que eu posso fazer. Então, eu tento conhecer um pouco mais o lado pessoal dessas pessoas. Então, é uma coisa que eu adoro fazer no dia a dia. Hoje eu vou fazer de novo, hoje eu tenho até duas pessoas que eu tenho marcado. Então, é uma coisa que eu tento levar e, assim, para mim é muito enriquecedor, assim, né? Conhecer as pessoas e isso faz com que essas pessoas sintam também empoderadas para uma reunião comigo. E essa é uma das coisas que as pessoas falam que é uma característica positiva, uma qualidade minha, assim. Em reunião que eu tenho e eu abro para todo mundo, assim, o estagiário levanta a mão e ele fala igual o diretor, né? Assim, o gerente fala, o coordenador fala, o analista fala. Então, essa é uma coisa que eu acho que eu consegui criar dentro da minha área muito positiva, assim.
Ariel, dá pra ver que você tem muito, obviamente, muito tesão pelo que você faz, sente isso. Qual é a parte do seu trabalho, e todo mundo tem no seu trabalho, uma parte que gosta menos? Que, obviamente, você faz ali pra cumprir tabela, tem que fazer, tem que entregar, mas uma parte que realmente não é aquela que te deixa mais animado?
Ó, sempre tem, assim, eu que nem você falou, assim, eu tenho uma paixão enorme, assim, eu me divirto muito, muito, Mônica, no meu dia a dia, assim, é difícil passar um dia onde eu não me divirto. Eu acho que, talvez, eu te diria que o que às vezes me deixa desanimado é quando passo um dia que eu não me diverti, que eu não dei uma risada boa, que eu não compartilhei uma vitória, alguma coisa engraçada, não celebrei uma vitóriazinha, nem que seja um post, né, que a gente faz, às vezes, aqueles posts que eu falo, nossa, que demais esse negócio. Então, quando eu não aprendo, então, os dias que são assim, eu sinto mais. Então, reuniões que, às vezes, demoram um dia inteiro e que eu me sinto pouco produtivo e que eu achei que não valeu a pena, né? Ou que eu não aprendi, ou que eu não me diverti, eu acho que, puta, não valeu, foi chato. Mas eu confesso que, graças a Deus, como eu acabo conseguindo ter um pouco de controle sobre a minha agenda, é difícil isso não acontecer. Então, eu sou muito feliz no meu trabalho. Então, eu gosto, eu me divirto demais, assim, a gente zoa muito. Então, é raro. Mas acontece, né? Tem dias que realmente não são dias bons. E os dias bons, você tem que, de repente, ir pra casa, tentar não transparecer tanto. É óbvio que é normal, né? As pessoas sentem, né? Então, às vezes, a pessoa fala, puta, Ariel, você tá meio cabisbaixo. Então, tipo, é isso. Vai pra casa. Eu acho que esse negócio de tentar esconder de todo mundo não tá com nada. Eu acho que, às vezes, tem que mostrar mesmo que não foi um dia bom. Tem que entender o porquê que não foi um dia bom. Mas, assim, dia seguinte, acorda, toma o banho, faz ginástica, bota pra fora as coisas e vamos que o dia seguinte vai ser melhor e bola pra frente.
Você me parece ser uma pessoa muito fácil de se relacionar, assim, muito... o papo flui bem com você, flui fácil com você. Você deve fazer as pessoas se sentirem muito à vontade, mas você já se sentiu intimidado na presença de alguém? Mesmo que inconscientemente tenha feito se sentir... Sabe aquelas pessoas que às vezes mexem com a gente não consegue sequer verbalizar, assim, uma ideia, uma... Você já passou por isso em alguma ocasião, em alguma reunião, em algum momento?
Olha, eu tinha no começo com algumas apresentações grandes, assim, de ir pro palco, sei lá, primeira convenção que você vai lá apresentar, aquele frio na barriga gigante. Mas eu hoje não tenho mais, não. Assim, hoje eu... eu me dou muito bem com o palco, assim, eu adoro falar, eu adoro ir pra frente, eu adoro puxar, assim, eu me divirto, hoje eu lido muito bem com lives, falando aqui com você, dando entrevistas, hoje eu não tenho, mas assim, no começo da minha carreira profissional era, assim, minha primeira convenção de vendas, minha primeira convenção de marketing, essas primeiras vezes é aquele frio na barriga de, né, de doer. Né? Mas hoje, graças a Deus, tá tudo bem resolvido.
Agora, quando você vai, por exemplo, para fora, assim, compromissos de trabalho fora, uma vez eu nunca me esqueço, eu entrevistei uma grande diretora do Google, a Flávia, e ela me falou que era um sofrimento para ela essas reuniões, por exemplo, com pares dela fora do país, porque ela não dominava o inglês, ainda que ela falasse bem. Obviamente, é muito diferente de ser sua língua nativa. Você não tem tanto vocabulário, né? Você não se sente tão à vontade, e que ela se sentia em nítida desvantagem, e ela sofria muito no antes, não sentia que ela entregava no durante. Você passa por isso, assim? Tem esse momento? Ou você abre esse sorrisão, essa simpatia canceriana? Como é que você cuida disso tudo?
Não, eu estudei a vida inteira, então me preparei bastante para isso, né? Minha família, graças a Deus, sempre investiu bastante na minha educação, uma das coisas que, nossa, eu mais valorizo, né? No investimento que as pessoas dão. E eu tento fazer a mesma coisa para os meus filhos também. O que acontece, Mônica, é a sensação que você não vai conseguir entregar, né? Então, eu acho que eu tenho essa pré-momento reunião onde eu falo isso, assim, puta, eu não vou conseguir, eu tô em desvantagem, eu não sou um... A minha língua não é minha nativa, não vai dar certo. Então, assim, essa ansiedade pré, eu tenho muito, assim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu acho que não vai dar certo e tal. Mas, assim, quando termina, né, eu acho que, assim, eu ouço as pessoas falando assim, nossa, foi ótimo, né, você foi super bem, você conseguiu se posicionar, e eu preciso até que as pessoas me deem esse feedback, né, porque eu ainda demoro para baixar a minha ansiedade. Eu falo assim, sério, foi tudo bem mesmo? Mas você não acha que eu falei errado, eu errei isso aqui? E as pessoas, não, foi tudo perfeito, foi ótimo e tal. Então, tenho muito esse problema no pré. Pré, eu até hoje, mesmo achando que eu entendo muito do assunto, as pessoas falariam, você domina muito, né? Você que preparou o material, você que montou, você sabe mais do que ninguém sobre isso. Mas assim, eu falo, não vai dar certo, eu não tô preparado, isso aqui é uma farsa, isso aqui é uma farsa.
Que coisa maluca, porque essa tal dessa síndrome da impostora é uma síndrome que acomete muito mais mulheres do que homens. Quando a gente é um homem na sua... admitindo que também passa por isso, é muito libertador pra gente. Obrigada por
compartilhar. Imagina, Mônica, eu direto que eu acho, eu sou uma farsa, eu não sei nada disso. E as pessoas falam assim, você tá louco? Sei lá, então essa ansiedade, ela passa, assim, né? Então é uma coisa que eu tenho que me controlar. E às vezes eu falo assim, não, calma, gente, né? Então, do mesmo jeito que essa ansiedade, ela sobe pra mim, eu controlo ela, eu boto a bola no chão, eu falo, cara, calma, né? Vamos botar essa bola no chão e depois eu vou. Eu acho que essas coisas, essa síndrome do impostor, ela pega geral, assim. Graças a Deus, depois eu falo assim, nossa, eu mandei bem e deu tudo certo, e que bom que as pessoas gostaram. Espero que as pessoas que estejam ouvindo a gente também falem, nossa, que legal, né? Saber que o Ariel também tem, assim, acho que o segredo está em você reconhecer as suas fragilidades e trabalhar em cima delas, né? Assim, essa história do tipo, ah, o cara só tem sucesso, é tudo super fácil, imagina, assim. Eu até para conversar com você, né? A gente se encontrou outro dia no evento, você falou, nossa, tá chegando a nossa entrevista e tal. Eu falei, ai meu Deus, né? O que eu vou falar? Como é que eu vou? Então, assim, parece muito espontâneo, mas eu me preparo bastante, né? Eu estudo, eu faço a minha reflexão. Então, ontem à noite, eu tava aqui comigo no meu computador falando, nossa, amanhã de manhã, tô com a Mônica e tal, o que eu vou falar? Como é que eu vou me preparar? Né? O que eu vou fazer? Então, eu tenho uma preparação minha, assim, eu estudo bastante, eu me preparo.
Você falou que você faz terapia. Você sempre fez terapia?
Eu vou te falar que foi uma descoberta gigante minha dos últimos anos, assim, eu não fazia. Eu passei por uma separação no meu casamento há 3 anos atrás e eu passei por momentos difíceis, né? Acho que com a história das crianças, dos filhos, né? E a terapia foi, pra mim, uma descoberta que hoje eu falo assim, nossa, como pôde eu viver 40 anos de vida sem nunca ter sentado numa terapia, sem nunca ter colocado para fora, sem nunca ter levantado para debaixo do tapete tanta sujeira e tanta poeira. E nossa, né, assim, é uma coisa que eu acho que eu nunca mais vou abandonar, porque assim, me faz um bem, assim, é toda semana, não perco uma. E assim, eu recomendo muito para as pessoas, né? Assim, e parece que, tipo, as pessoas buscam quando elas estão no limite, né? E eu acho que não pode ser assim. Se eu pudesse dar uma dica de verdade, pessoal e profissional, assim, essa história de por exemplo, pro meu lado pessoal foi fundamental, né? E tem sido fundamental. E assim, e pro meu lado profissional, essa história que eu tava comentando, que nos últimos 2 anos, 3 anos, eu comecei a trabalhar melhor essa história de comprar as brigas certas, de evoluir profissionalmente, eu acho que eu não conseguiria ter evoluído o que eu evoluí sem ter passado por essa terapia e sem começar a jogar para fora as coisas que eu sentia que estavam ali dentro de mim e eu precisava ter colocado para fora, me encontrar, me... E, de novo, não é do lado zen, não. As pessoas, às vezes, falam, ah, nossa, que besteira e tal. Eu falo assim, pô, pra mim, Mônica, óbvio que nem necessariamente vai funcionar pra todo mundo, mas pra mim foi transformador, pessoalmente e profissionalmente, trabalhar e saber quais são as minhas fortalezas, no que eu sou bom, do que eu posso melhorar minha autoconfiança e no que eu tenho que trabalhar, né? Assim, o que eu tenho que aprender. Eu sou uma pessoa que gosto de aprender muito. Eu gosto de descobrir novas coisas. Quando eu fico muito tempo sem um novo grande desafio, assim, eu dou uma murchada. Agora a gente está passando por uma nova transformação no marketing, né? E marketing e tecnologia estão se misturando de um jeito como se nunca misturaram. Então, agora na empresa a gente se reestruturou. Então, eu estou trazendo para dentro da minha área. Então, eu cuido hoje de vendas e marketing, que já é uma junção de duas cadeiras que, para mim, nunca puderam ser desconectadas, né? Essa história de trabalhar vendas de um lado, marketing do outro. Então, no Burger King, a gente tem essas duas disciplinas juntas. Eu sou o VP de vendas e marketing. E, a partir de agora, também, toda a área de tecnologia da empresa vem para dentro de marketing também. E aí vem não só toda a parte de transformação digital, a parte de arquitetura, de sistema, de API, mas vem a área de TI também. Então, a parte de suporte de loja, de tecnologia, de back-office. Então, assim, agora, para mim, é o que, assim, tá me dando um brilho nos olhos, um tesão de voltar para a sala de aula e voltar a ler livros sobre coisas que eu nunca tinha lido antes, né? Sem abrir mão das coisas que eu gosto, que eu sou bom, mas, assim, voltar para aquela sensação que eu tive quando eu fui aprender o que era marketing, eu não sabia fazer um briefing, não sabia discutir com o meu time sobre como debriefar uma campanha, e agora eu tô tendo que sentar com arquitetos, devs, cientistas de dados e falar de API. Outro dia veio aqui o cara me falando de um negócio de cornflakes. Eu falei assim, meu, cornflakes pra mim é cereal, né? Que coisa é essa de cornflakes? Eu nunca ouvi falar nisso, né? E as pessoas dão risada. E eu falo assim, cara, me ensina, me conta como é que é. E pra mim tá me dando um tesão de criança de novo, né? Então é um pouco isso, assim, que eu gosto, que eu valorizo. E, de novo, é uma evolução todo dia. Eu acho que você não pode se acomodar e gostar de estar, né? Essa história assim, ah, eu tô bem, eu tô na minha zona de conforto. Eu gosto de fazer com que as pessoas do meu time também saiam das suas zonas de conforto. É duro demais, então até para eu pedir essas coisas, né, às vezes me incomoda, não é uma coisa que eu falo, nossa, que fácil que é, vamos lá. Mas assim, mas depois que eu internalizo e eu descubro, eu gosto de pedir coisas novas e, graças a Deus, eu trabalho numa empresa que me dá essa autonomia, me dá liberdade, confia no meu trabalho. E me permite crescer desse jeito também.
Ariel, você é uma pessoa contagiante. Dá vontade da gente sair aqui, colocar a capa de super-heroína e sair para dominar o mundo.
Não faça isso. A gente não tem essa capa, né? Não pode.
Só sai para dominar o mundo. Qualquer roupa que você esteja, que no zoom da cintura para cima é uma da cintura para baixo, olha, até Deus duvida das coisas que a gente usa em casa, né? Para trabalhar nas videochamadas.
Mas eu dominar o mundo... Né? Acho que quem é mais jovem talvez não conheça, mas quem é da minha idade vai lembrar lá do Pink e o Cérebro, né? Então, assim, é o Pink e o Cérebro, né? Assim, o que nós vamos fazer hoje? Vamos tentar dominar o mundo. Mas, assim, no final você vai descobrir que você não vai dominar o mundo, né? Então, esse plano ele tem que ser diário. Então, assim, a gente não vai dominar o mundo, a gente tem que saber. Mas, de novo, acho que o segredo é se divertir, assim. Acho que o segredo é poder curtir com o time, poder curtir com as pessoas ao seu redor, poder curtir com a família também, que eu acho que talvez é a nova... Eu acho que a pandemia, né, Mônica, fez com que a gente parasse de pensar na empresa como o único job que você tem na vida, né? E eu acho que eu acabei descobrindo muito isso depois da minha separação, né? Onde eu falei assim, nossa, agora eu tenho meus filhos para cuidar e eu tenho isso muito bem resolvido, né? As crianças ficam comigo 5 dias, né? E depois ficam 5 dias com a minha ex-esposa. Então, assim, eu sou aquele paizão, aquela pessoa que cuida dos filhos e que... eu cozinho com eles, eu gosto de brincar, então eu assim, gosto de fazer programa, de viajar. Você tem que saber que não é só sobre o trabalho, é sobre a vida. Você, para você ter sucesso na tua vida profissional, você tem que ter sucesso na sua vida pessoal, você tem que estar bem resolvido. Então, assim, eu amo, meus filhos daqui a pouco vão aparecer aqui, estão em aula ali no quarto deles, vão falar que eu estou gritando aqui demais, eles todo dia aparecem, pai, para de gritar.
Papéis invertidos. Mas é, acho que concordo contigo quando você disse que a pandemia fez a gente ressignificar a vida familiar, a nossa casa, e isso realmente foi uma lição preciosa, né? Que esses últimos meses nos trouxeram. Ariel, pra gente finalizar, antes que seus filhos venham te puxar a orelha, antes que você atrapalhe mais a aula dos seus filhos, o que, que você diria pra você mesmo, lá pelos 18, 20 e pouco anos, o que, que te pouparia muita dor de cabeça na tua vida, se você pudesse dizer pra si mesmo?
Excelente pergunta. Olha, o que eu falo hoje para os trainees, para os estagiários, né? O que eu acho que eu deveria falar para o Ariel de 20 anos atrás, não leve tudo tão a sério, assim. As coisas, elas não são ferro e fogo, assim. Não é tudo preto no branco, assim. As coisas, assim, acho que primeiro, né? Arrisque mais, ouse mais, assim, não seja tão coxinha, não tente fazer tudo by the book, as coisas não são assim, e principalmente se divirta, né? Assim, eu lembro, assim, hoje é fácil, talvez, para mim falar isso, porque eu também já apanhei muito, né? Eu já olhei para trás e eu já vi o quanto que na minha vida, quanto que eu me dediquei para minha vida profissional para eu chegar até aqui. E, de novo, eu não acho que tá errado, tá, Mônica? Assim, eu acredito demais em trabalho duro. Eu acredito, de novo, eu não acho que eu sou muito melhor ou melhor do que os outros. Eu acho que eu trabalho mais. Então, assim, eu acho que dedicação, suor, vai continuar sendo, por muito tempo, um diferencial competitivo gigantesco. Acho que a criatividade também, né? Mas acho que o suor, ele vai continuar, a transpiração, ela vai continuar sendo 70%, 80%. Então, continue trabalhando muito, trabalhe. Você não vai revolucionar o mundo trabalhando 6 horas por dia, com certeza. Mas, assim, mas tenta se divertir também. Hoje eu consigo ter isso mais bem equilibrado, porque eu já apanhei muito lá atrás e eu tive anos muito duros, né? Então, eu trabalhei muito sem me divertir durante muito tempo, e hoje eu falo, nossa, que besteira. Mas, assim, se divirta um pouco, né? Assim, não coloque todas as suas fichas no trabalho e nas coisas, assim. Saiba que você vai ter que equilibrar as coisas e tenta se divertir. Não é só trabalho duro, mas trabalhe duro. Não abra mão de trabalhar duro, mas se divirta e arrisque, né? Tipo, ouse, faça diferente, né? O mundo tá cheio de pessoas médias, né? Assim, as pessoas médias, elas vão tentar ficar em cima da ponte, as pessoas médias vão querer tentar agradar todo mundo, vão tentar fazer só as coisas certinhas, e você, como médio, você não vai chegar lá. Então, essa é uma das coisas que eu levo pra minha vida, assim, essa história da ousadia, de tentar fazer diferente, mesmo que você erre mais. Assim, o BK é um pouco assim, né? As pessoas falam assim, caramba, né? Como é que você conseguiu criar uma marca tão ousada, né? Como é que Burger King é isso? Como é que vocês conseguiram fazer e tal? Eu falo assim, gente, eu tenho um quarto do dinheiro do meu principal concorrente, eu tenho menos lojas, eu tenho menos tudo, eu tenho menos dinheiro, eu tenho menos recurso. Se eu não for muito ousado, né? Se eu não for muito mais criativo, como é que eu vou conseguir chegar onde eu cheguei? Como é que eu vou conseguir virar a marca preferida de fast food no Brasil, né? E que a gente virou, graças a Deus, a marca de fast food preferida do brasileiro. Como é que eu vou conseguir chegar lá? Não vai ser, né, tentando alegrar todo mundo e fazendo tudo do jeito coxinha, né? Então, seja ousado, seja criativo, erre, faça coisas diferentes e se divirta, porque eu acho que é isso, né? No fundo, se não deu certo, 3 dias depois as pessoas vão esquecer, né? Vai vir o jogo, o meu Corinthians vai ser goleado e as pessoas vão falar de futebol e vão me sacanear que o Corinthians foi goleado, que você vai cair para a segunda divisão, não vai, mas assim, eu vou ser zoado, eu vou ter que saber lidar bem com isso e as coisas vão passar, né? Então, acho que esse é um pouco do recado, assim, nada vai durar para sempre, curta.
Adorei a sua frase de divirta-se no processo. Para mim, acho que é uma dos key points, assim, que ficam dessa entrevista, Ariel. Olha, quero te agradecer muito pelo seu tempo, com essa quase uma hora de ensinamentos tão bacanas, de compartilhar sua experiência. Obrigada, viu, Ariel? Foi um prazer enorme.
Imagina, eu adorei. Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Foi ótimo para mim também ouvir, né? E depois eu vou pegar o feedback da turma aqui, do que eles acharam, porque antes de entrar eu tava super nervoso também. Então... Tá tudo certo. Espero que você tenha gostado.
A sessão de terapia está feita dessa semana, tá? Concluída com sucesso.
Doutora Luciana que me aguarde. Beijo, obrigado, Mônica.
Pessoal, esse foi o queridíssimo Ariel Grunkraut, VP de Marketing e Vendas do Burger King do Brasil. Lembrando vocês que todos os outros episódios desta segunda e também da primeira temporada do podcast Talk com Moni está em todas as plataformas de podcast. Obrigada e até o próximo episódio.